Estamos de volta com o programa Temática e, como falamos, vamos tratar de um assunto muito importante agora, em contato telefônico com uma das autoridades, né, na área da biologia, biólogo e professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, professor Jackson Miller. Queremos saber mais sobre o caso aí dos gafanhotos. Um alerta foi emitido pelo Ministério da Agricultura. Uma nuvem gigantesca de gafanhotos poderia adentrar pelo Brasil aí nas próximas horas. Professor Jackson, muito bom dia.
Bom dia aos ouvintes da rádio. Alegria poder estar aí informando, né, aspectos importantes sobre as novidades, né, ambientais e sanitárias que temos vivido nos últimos tempos, né? Ainda brincávamos ontem, bom, só falta o meteoro agora, né? A coisa realmente está impressionante nesse primeiro semestre de 2020.
É um atrás da outro, também tem essa nuvem de poeira aí, de areia que vem lá, né, do outro lado do mundo, professor.
É verdade, né, os eventos ambientais, eles estão tomando essa dimensão planetária, nos alertando, né, para a importância de que não existe ali na rua, né, ou ali fora, ou jogar fora, né, essa relação planetária, ela tem demonstrado, né, como a sociedade humana precisa ficar atenta a todo esse conjunto de relações, né, que tornam o nosso planeta tão importante e habitável, né, mostrando como, de um lado ou do outro, as coisas possuem vinculação, integração, né, é uma casa só que nós temos, né, não é um conjunto de 190 países, né, na verdade é um planeta único e que mostra nessas relações, né, vindo poeira, né, de um canto do planeta, né, os rios voadores integrando a umidade que abastece as florestas, a chuva da Amazônia cai no Rio Grande do Sul, né, as correntes de jato transportam poluentes de um canto a outro do planeta, né. Então, talvez esse momento também esteja servindo para nós refletirmos mais, né, sobre os rumos que estamos dando, né, para essas condições tão fundamentais.
Pois é, professor, nós começamos por aí, então, como se explica o surgimento de uma nuvem, né, gigantesca de gafanhotos no campo da biologia? Como isso pode acontecer?
Há uma série de teorias a respeito disso, né, apesar desse comportamento de formação de nuvem de insetos não ser uma novidade, né, ele vem acontecendo em várias partes do planeta nesse mesmo momento, né, na África. Dias atrás tivemos uma situação bastante grave, né, com mudanças associadas à questão climática, à oferta de água em locais que tradicionalmente não tinham, né, essa oferta. Então, essa condição, né, esse conjunto de condições que pode interferir na formação dessas nuvens, né, ainda não está muito bem compreendido. Há pesquisadores que relacionam, né, esse comportamento gregário, né, porque essa é a condição talvez mais importante de tudo, porque a nuvem se forma exatamente dessa integração, dessa união, né, de indivíduos que se encontram dispersos ou em comunidades menores, né, na medida que ele forma esse componente de agregação é que te gera, né, uma nuvem impressionante como essa que circula atualmente pela Argentina, né, proveniente do próprio Paraguai. Então, esses eventos, eles têm acontecido. Eu me lembro, inclusive, eu moro aqui na região do Vale do Rio dos Sinos, nós tivemos duas grandes nuvens que atingiram a região, uma mais antiga, na década de 40, e outra nos anos 70, né, que praticamente salpicou, né, o meio urbano de insetos, né. Então, o que vem acontecendo são uma série de fatores, né, que viabilizam essa condição de agregar indivíduos, porque normalmente eles têm hábitos sedentários e solitários, né? Mas na medida que alguns se agregam nesse movimento, por vezes migratório, né, um chamado da natureza, esses indivíduos se agrupam e vão deslocar determinadas distâncias aonde eles usam, né, das fontes de alimento disponíveis para reprodução e manutenção da espécie, né? Em 92, nós temos um registro, né, elaborado pela Embrapa, né, de uma nuvem que tinha 30 quilômetros de comprimento e 2 quilômetros de largura, né, e essa nuvem, né, pesava cerca de 70 toneladas de insetos, né, destruindo naquela época cerca de 2 milhões de hectares de lavoura. Então, esses eventos, eles esporadicamente têm acontecido, né, por uma série de variáveis que torna possível, né, a agregação desses insetos que passam a migrar, né, esse gafanhoto migratório sul-americano passa a se desenvolver num processo de deslocamento, né, migrando de uma região para outra.
Nesse caso específico, professor, atualmente tem-se uma dimensão do tamanho dessa nuvem?
Os números falavam em 10 quilômetros, né, 10 quilômetros de extensão, porque ela pode se dispersar em alguns momentos, né, e talvez essa mudança de curso, agora que nós estamos acompanhando, né, através desse monitoramento que é feito pelos órgãos de agricultura do país vizinho, né, muito associado a essa massa climática que vem mudar a temperatura drasticamente, né, trazendo chuva ou ventos, né, que é um outro fator que também auxilia ou interfere, né, no movimento da nuvem. Né. Esses indivíduos agregados, né, formando essas nuvens de gafanhoto, são influenciadas pelas correntes, né, de vento, pela temperatura. Então, esfriou aqui, ele tende a buscar locais mais adequados para isso, né, até porque o seu metabolismo, ele depende da temperatura ambiente, né, são o que a gente chama na biologia de animais pecilotérmicos, né, que tem a condição metabólica associada à temperatura do ambiente. Então, quanto mais quente, maior a atividade metabólica, quanto mais frio, mais reduzida essa atividade, né.
Perfeitamente. Professor, o que acontece quando esses insetos invadem o ambiente? Eles destroem tudo pela frente ou são plantas menores, são lavouras? Qual é, digamos assim, a maior preocupação?
O que se vê, na verdade, né, que as lavouras elas acabam servindo como fonte, né, preferencial de alimento dessa nuvem. Né? Nesse caso, a produção agrícola, a lavoura que está disponibilizada, ela vai ser atacada, né, por essa nuvem, servindo de alimento para essa grande quantidade, né, de indivíduos, alguns milhões por metro cúbico, né, que atacam então essa plantação e a devoram num espaço muito curto de tempo, né, por causa exatamente da grande quantidade, né, nesse frenesi alimentar, né, onde ele precisa de energia para se deslocar, né, para bater as asas, porque ele vai, então, possuir esse dispositivo de deslocamento que em alguma parte da sua vida ele não tem, né, então as asas se desenvolvem para permitir o movimento migratório, né. Então, nesse caso, ele tem atacado todo tipo, né, de cultura agrícola, desde milho, arroz, sorgo, cana, soja, né, feijão, aquilo que está disponível, né, ao longo do percurso da nuvem, serve de alimento, né, para essa quantidade bastante grande de indivíduos. Né. Até mesmo as pastagens naturais, né, servem de alimento e, de certa forma, é esse conjunto, né, de elementos naturais que oferece, quando eles não estão agregados, né, quando eles levam uma vida mais sedentária e solitária, sendo pouco nocivos nessa fase, né? E a
nocividade,
a periculosidade da nuvem está exatamente nesse movimento migratório de grande quantidade de indivíduos. Né?
E eles atacam as florestas também, professor?
As florestas elas não são atacadas da mesma maneira, né, que as culturas agrícolas. Né? No movimento migratório, ele busca essas culturas, né, e há algumas relações curiosas, né, que a gente vem estudando e algumas pesquisas têm sido feitas nesse sentido. Né? Às vezes, certos nutrientes que são usados nas culturas agrícolas, como o nitrogênio, por exemplo, né? O nitrogênio ele é bastante interessante para esses insetos. Então, a aplicação do adubo químico acaba despertando, né, pelas emissões de nitrogênio, o interesse desses grupos. Né? Esse nutriente, da mesma forma que ele serve para a planta, ele desencadeia um mecanismo de interesse do próprio inseto. Esse é um princípio da venda do veneno, inclusive. Né? Eu boto o adubo químico, mas é esse mesmo adubo químico processado pela planta que vai chamar o inseto, né? e para combater o inseto se usa uma série de inseticidas específicos. Então você vê que às vezes a associação, né, entre um tipo de adubo e a necessidade do veneno vem exatamente dos gatilhos, né, que são desencadeados através da aplicação disso nas plantas. Então se sabe que certos grupos de vegetais são mais atrativos, né, para os insetos do que outros, né? Alguns, inclusive, né, alguns vegetais, algumas espécies, desenvolvem o que a gente chama de venenos biológicos, né? As lectinas são substâncias, né, produzidas naturalmente por certos grupos de plantas que servem como um mecanismo de proteção da planta, né? Então, a preferência desses insetos não é por esse tipo de alimento. Ele vai buscar aqueles, né, que são mais atrativos, que têm, às vezes, valores nutricionais mais importantes e que podem estar sendo, assim, destacados na paisagem exatamente por essa relação com certos tipos de nutrientes.
O senhor, como biólogo, com certeza tem uma visão muito interessante desse tema, até porque a gente sabe que tudo na natureza tem uma finalidade, um ciclo. Mas, professor, o Ministério acena aí com autorização para a utilização de inseticidas caso essa nuvem se desloque pelo Brasil. Qual é a sua opinião sobre isso? E outra questão paralela, o ciclo de vida desses animais, né, desses insetos, perdão, eles são curtos? Como ele se desenvolve?
Ele está na fase migratória, até porque a sua vida está chegando no fim, né? Então, normalmente, quando ele se desloca nesse tempo, né? A vida média deles aí de 3 a 8 meses, né? Dependendo das condições climáticas, podendo se estender um pouco mais, né? Muito em dependência das condições ambientais que ele encontra, né? O próprio movimento migratório já é um sinal do final do ciclo de vida desses indivíduos. Tanto que depois de uma fase de deslocamento como essa, eles reproduzem e os adultos vão morrendo, deixando, né, os seus ovos no solo, né, ao longo do percurso que eles vão fazendo. Então, o que se percebe aí, né? O desequilíbrio ambiental, ele é um fator que deve gerar preocupação para a sociedade. É importante aqui para os produtores agrícolas, né, que estão no programa. Fundamental agora é estabelecer uma comunicação com os órgãos de controle, né, sanitário, com as instituições que apoiam e acompanham as atividades agrícolas, né, para fazer esse monitoramento. Apesar dele estar sendo efetivado no país vizinho, nas regiões de fronteira do Brasil, né, por vezes alguns dos indivíduos se deslocam na frente, né? Pegam correntes de vento e acabam chegando antes, né, no lugar do que a própria nuvem. É fundamental que o produtor agrícola, que também tem o seu componente ecológico, né, o produtor agrícola é um cidadão que observa os ciclos da natureza, né, observa os movimentos da natureza. Então, essa capacidade de nós percebermos, né, alterações e indicativos, né, que podem estar associados com a proximidade da nuvem, são fundamentais que sejam comunicados, né, aos órgãos de controle para que medidas possam ser pensadas, né. O uso desse tipo de controle químico, né, o uso de veneno para lidar com nuvens, né, sempre é duvidoso, né, sempre gera a apreensão, né, por parte dos estudiosos no tema, porque quando o veneno for aplicado na nuvem, ele não vai atingir só os gafanhotos, né? Ele vai atingir outras coisas por derivação ou por espalhamento, né? Então, o risco de você estar gerando outras alterações ambientais, né, se associa ao uso, né, do tipo veneno. Então, sempre que isso acontece, deve ser feito com o controle, né, sanitário, com as medidas de segurança que certamente a Secretaria da Agricultura vem no Rio Grande do Sul, observando e pensando, né, para medidas mais radicais como essa. Por outro lado, a gente também tem acompanhado, né, pesquisas científicas, né, que buscam usar controles biológicos, né, principalmente usando certos tipos de esporos de fungos, né, que são lesivos para os insetos. Esses fungos, eles se aproveitam do corpo do gafanhoto ou de outros insetos e acabam gerando lesões graves que imobilizam e matam esses animais sem que se necessite do uso de veneno, né? Quer dizer, a pesquisa científica, mais uma vez, né, ela é fundamental para a gente lidar com essas situações mais críticas, para não ter que usar medidas extremas, né, que fazem uso de veneno. Então, nesse caso, né, é fundamental o controle para evitar danos a outros ecossistemas que não têm relação com o gafanhoto, né? E o uso indiscriminado, né? E veja só, uma nuvem de 10 quilômetros, ela vai exigir uma estrutura, né, de aplicação de muitos aviões ou mesmo de equipamentos necessários para isso, numa região onde a gente não sabe bem, né, qual é que é o caminho que a nuvem pode adotar. Então, sempre essas medidas extremadas, né, de aplicação em larga escala de veneno, precisam ser bem pensadas, estruturadas, né? E é isso que a gente espera que toda a equipe envolvida, né, nesse monitoramento, nesse controle, faça isso de forma muito segura.
A gente sabe que uma série de desequilíbrios estão acontecendo pela falta de cuidado que temos tido com a natureza, essa capacidade predatória do ser humano. Mas dá para dizer, professor Jackson, que o desmatamento tem ligação direta com essas alterações de todo esse complexo que estamos vivendo?
Eu acho que tu trouxe uma informação importante no início do programa, né? Foi essa questão das poeiras, né? Atravessando o Oceano Atlântico, caindo no Brasil, na Floresta Amazônica, ou indo agora para os Estados Unidos, né? Quer dizer, nós ainda não detemos o conhecimento absoluto sobre todos os fatores que interferem nas variáveis ambientais, né? A sociedade humana, ela é muito imediatista, né? E ela acha que quando compreende um evento natural com alguma qualidade de informação, ela parece que já sabe de tudo. E, na verdade, não é assim, né? Todos os dias nós estamos sendo surpreendidos por comportamentos da natureza que transcendem a situação de um país ou mesmo de um continente, né? Mostrando que aquele conhecimento que a gente dispunha com um tipo de tecnologia passa a ser muitas vezes aperfeiçoado quando outros instrumentos surgem para isso, né? Então, aí os satélites meteorológicos, as pesquisas oceânicas, né? A avaliação da atmosfera, o estudo da floresta, para saber quanta água, né, uma árvore joga, né, para a atmosfera todos os dias, funcionando como um grande radiador, né, do planeta, um ar-condicionado, né? E no passado a gente achava que as florestas eram responsáveis, né, por essa condição mais de poluição, que parte é verdadeiro, mas a outra parte se associa muito mais ao clima hoje, né, como verdadeiros estabilizadores do clima. Então, o que a gente percebe, né, que às vezes medidas pontuais, né, ou medidas para tentar corrigir um problema de forma mais efetiva, acabam gerando todo um conjunto de outros problemas que a gente só vai ver mais à frente, né? É claro que o momento que nós estamos vivendo, né, essa pandemia tem causado uma comoção muito grande por parte da sociedade, até porque a gente não sabe como lidar ainda com esse conjunto de elementos que tem surgido, né, num isolamento social, num comportamento epidemiológico, né, da sociedade. Mas veja que talvez, né, toda essa condição que nós estamos vivendo, com a redução da atividade produtiva, né, a natureza teve uma oportunidade singular de poder respirar um pouco também, né? Os rios estão mais limpos, a atmosfera está mais limpa, os oceanos estão mais limpos. Quer dizer, mesmo dentro de uma condição trágica, né, com perda de vidas, né, parece que também a gente deu uma oportunidade para a natureza respirar de novo, né? Não tanto, talvez, nos municípios menores, onde a percepção disso possa ser dificultada, mas nos grandes centros urbanos, né? Tudo está mostrando, né, o quanto a redução desse frenesi que a sociedade, no piloto automático, né, vinha se desenvolvendo, com a parada trouxe efeitos positivos, né, para a qualidade ambiental. é menos poluente, é menos carro circulando, é menos poluição sendo jogada nos rios e nos oceanos. Então, o momento ele é muito oportuno, né, para discutir os meios com os quais a sociedade brasileira, e aqui mais específico nós, gaúchos, né, temos tratado a variável ambiental. Todo mundo fala que é muito bonito, que é muito bacana, que todo mundo é protetor do meio ambiente, mas isso é realmente verdade? Será que nas nossas atividades cotidianas nós não podemos melhorar um pouco mais, né, o nosso desempenho individual e coletivo, e principalmente como sociedade, né, revendo alguns comportamentos de consumo, de geração de lixo, de desperdício com a água, do uso de veneno? Quer dizer, até que ponto a natureza vai suportar, né, toda essa pressão que nós fazemos sobre os bens naturais, transformando esses bens em produtos comerciais, né? Um momento que parece muito oportuno para isso, né? Mas não se pode fugir da responsabilidade de tentar evitar um prejuízo maior, né, decorrente de toda a problemática econômica que nós estamos vivendo em conjunto com a pandemia, né? Ninguém está disposto aqui a perder, né, o seu patrimônio ou o seu investimento, né, já numa condição crítica decorrente dessa paralisia que teve que acontecer com as atividades econômicas.
Perfeitamente.
É fundamental que cada um assuma, né, uma postura agora de vigilância, né, seja e permaneça, né, ligado na notícia, né, recebendo orientações e informações que ajudam, né, a reduzir o risco dessa nuvem adentrar no nosso país.
Professor Jackson, nós queremos agradecer imensamente a sua disponibilidade e vamos voltar a falar com mais tempo em outro programa. Um grande abraço aí e um bom trabalho para o senhor.
Agradecido pelo convite aí, um bom dia para todos os ouvintes de vocês aí, muito sucesso e vamos nos protegendo, né? Cada um cuidando dos seus pais, usando seu EPI, a sua máscara, usando álcool, né? Evitando a aglomeração nessa fase tão crítica aí da nossa situação de saúde pública. Um abraço a todos aí, um bom final de semana.
Da mesma forma, professor Jackson Miller, biólogo, professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, falando hoje sobre essa questão ambiental e sobre essa nuvem de gafanhotos, né, que para nós, felizmente, trocou de direção, está se deslocando para o Uruguai, mas ainda, né, não temos ideia do que pode acontecer daqui para frente. Nós vamos agora ao bloco das notícias da hora, voltamos em seguida.
Notícias da hora, a informação em primeiro lugar. Oferecimento.
Family Mega Store, tudo em estofados, só quem fabrica vende mais barato. Onirique Supermercado.